João Vidigueira, 90 FM. Informação.
O deputado da AD, Gonçalo Valente, lamentou as dificuldades da Caritas Diocesana de Beja em manter o funcionamento do Centro de Acolhimento de Emergência Associado, o CAES. Em comunicado enviado às redações, o deputado eleito por Beja sublinha a legitimidade da Caritas nesta decisão, considerando que o atual protocolo com segurança social não servia os interesses da instituição. Segundo Gonçalo Valente, foram colocadas em cima da mesa, pela tutela, várias propostas para aumentar as condições de gestão desta resposta social, sendo uma delas a atualização do atual protocolo logo no início de 2026, mas também foi rejeitada, como as restantes. Segundo esclarece o parlamentar da AD, este tipo de protocolo é nacional, o mesmo será dizer que todos os CAES em Portugal e quem os gere têm as mesmas condições, logo não era possível até ao final do ano proceder a alterações neste âmbito. Segundo avançou Gonçalo Valente, está já a ser prontamente estudada e discutida a assunção desta resposta por outra instituição de Beja, pois a tutela pretende restabelecer este serviço público o mais breve possível, por considerá-lo fundamental para a região. Gonçalo Valente recorda que desde janeiro deste ano que se encontra a funcionar uma equipa de outreach, coordenada pela Associação Star, que tem trabalho junto da população mais vulnerável, e estão a ser realizadas diligências para a concretização de um CAES de nova geração, que irá permitir uma resposta social mais adequada às necessidades do território. As explicações foram deixadas pelo deputado Gonçalo Valente à Rádio Vidigueira, que diz já ter sido encontrada outra entidade acolhedora deste CAES.
O objetivo, acima de tudo, será tranquilizar as pessoas. A Caritas assinou um protocolo com o Governo e, a partir de um certo momento, entendeu que as verbas que tinha associadas a este projeto não eram suficientes para aquilo que eram as respostas que se tinham que dar. E então renunciaram o protocolo, renunciaram o contrato. Como é evidente, aquilo que qualquer governo, qualquer decisor deve fazer é não deixar vazios. Portanto, o que se tem aqui que fazer é encontrar uma outra instituição que esteja disponível para assumir esta resposta, de forma que os mais vulneráveis não fiquem para trás, porque, tal como na saúde, o que interessa não é quem presta o serviço, mas que o serviço seja prestado. Portanto, eu quis alertar as pessoas que esse trabalho já está a ser feito, já está a encontrar outras soluções para que essa resposta, no mais breve tempo possível, seja reativada na nossa região. Portanto, o Governo entende que o CAES é um serviço fundamental para o nosso território e, como tal, não tendo chegado a acordo com a Caritas, resta-lhe encontrar uma outra instituição. Aquilo que a Caritas queria, e era legítimo querer, era que houvesse aqui uma alteração do protocolo. Acontece que o CAES é um serviço que é prestado a nível nacional, portanto, assente nos mesmos princípios para todas as instituições que assumem esta resposta social. Portanto, não era possível alterar um protocolo que tem que ser igual para todos. E o Governo propôs à Caritas para que ela assumisse ou continuasse com este protocolo, o atual, o vigente, até ao final do ano, e em janeiro assumiu o compromisso e sim já tinha essa liberdade para fazer um novo protocolo.
O deputado da AD, eleito pelo Distrito de Beja, Gonçalo Valente, a propósito deste Centro de Acolhimento de Emergência Social. A Guarda Nacional Republicana inicia esta quinta-feira a campanha Escola Segura 2025-2026. Segundo anunciou a GNR, com vista a assinalar o regresso às aulas, a Força de Segurança inicia um conjunto de ações de sensibilização dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação, abrangendo mais de 4.600 estabelecimentos escolares e mais de 678 mil alunos na sua área de responsabilidade, por todo o território continental. Segundo a GNR, as ações têm como objetivo sensibilizar para a necessidade de adoção de comportamentos de autoproteção, ao nível da segurança em geral, de comportamentos inclusivos no seio da comunidade e prevenindo comportamentos desviantes da ordenação social. A GNR sublinha que o programa Escola Segura, que celebra este ano 33 anos de existência, constitui uma peça fundamental na garantia de segurança no meio escolar e envolvente, através da prevenção de comportamentos de risco e da redução de atos geradores de insegurança. Ao longo da campanha, a GNR dará a conhecer os militares responsáveis pelo programa em cada escola, com a distribuição dos respectivos contactos, reforçando a proximidade e consciencializando os diversos intervenientes da comunidade escolar para a importância da segurança das crianças e jovens e para os desafios do regresso às aulas. As secções de prevenção criminal e policiamento comunitário, que integram mais de 400 militares por todo o território continental, irão dinamizar ações de sensibilização exclusivas no âmbito da segurança na rua, em casa e da segurança rodoviária. A GNR frisa também que, com o aumento expectável do fluxo de trânsito no regresso às aulas, também será dada especial ênfase à segurança no transporte dos alunos, alertando os condutores para a obrigatoriedade da utilização dos cintos de segurança e dos sistemas de retenção para crianças. Moura recebe a partir de hoje a Feira de Setembro Artesanato Saberes e Tradição e decorre até domingo no Parque Municipal de Feiras e Exposições. Segundo anunciou a Câmara Municipal, organizadora do certame, o recinto é preenchido com a feira tradicional, exposições, zona de restauração, tasquinhas, espaço de ludoteca e espetáculos musicais. Com as temáticas do artesanato, saberes e tradição, a Feira de Setembro dá especial atenção aos artesãos daquele concelho, premiando a sua arte com o Prémio Municipal de Artesanato. Destaque também para a 31ª edição do concurso de MES. A caça e a pecuária estarão igualmente em destaque no certame, com o colóquio Futuro da Caça Maior em Portugal e a exposição no Parque de Leilão de Gado, com diversas atividades, havendo também uma conferência dedicada a esta temática. No cartaz musical, os destaques vão para os concertos de Chutos e Pontapés, Vitor Clay, DJ Escura e Wilson Honrado e outros grupos e DJs locais e nacionais. O certame tem sessão inaugural às 19h, às 20h30 desta quinta-feira, no palco Crédito Agrícola, atua o grupo Los Ballantines. O Nerbaibal celebra no próximo dia 18 de setembro às 9h30 da manhã o seu aniversário, com um momento que diz ser de grande simbolismo. Trata-se da assinatura do auto de consignação do CIP de NERB, a fase 2, um projeto estratégico que é visto como de extrema importância para o futuro da região. A iniciativa vai contar com a presença do Presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, do Vice-Presidente da CCDR Alentejo, Aníbal Reis, e David Simão, Presidente da Direção do NERB. Para o NERB Aibal, esta celebração marcará o caminho da inovação, da cooperação e do desenvolvimento económico regional. A Câmara de Serpa promove um projeto de teleassistência domiciliária. O projeto Em Casa, Não Estou Só, é um serviço de teleassistência domiciliária participado na totalidade pela Câmara Municipal, que visa apoiar a população sénior ou dependente, 24 horas por dia, durante todo o ano, mediante o recurso a uma central de atendimento permanente. A central responde ao utente em situações de caráter urgente, como acidentes domésticos, agravamento súbito do estado de saúde, pânico, roubos, incêndios e outros. Inclui os serviços de emergência 24, envio urgente de ambulância, polícia, bombeiros, contacto com familiares, amigos ou outras pessoas e o contacto com a voz amiga. O programa, segundo revelou a Autarquia Serpense, está disponível mediante candidatura para pessoas residentes no concelho que tenham 65 anos ou mais ou limitações na mobilidade. O projeto Shave E9G realiza esta quinta-feira às 17 horas a festa final das férias, a decorrer no Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, em Beja. A festa contará com música, dança, teatro e muita animação, tendo como protagonistas os participantes mais pequenos do projeto. No final haverá ainda um lanche partilhado, promovendo a convivência e o fortalecimento dos laços comunitários. A iniciativa pretende valorizar a diversidade e a inclusão social, reforçando o compromisso do Cheve 9G e do Centro Social do Bairro da Esperança com a criação de oportunidades equitativas para todas as crianças e jovens, independentemente da sua origem ou contexto social. A partir do dia 15 de setembro, o Cheve 9G retoma as suas atividades regulares de segunda a sexta-feira, entre as 14 e as 18, nos bairros da Esperança e Pedreiras, com destaque para a componente de apoio à família, a sala de estudo comunitária, artes, expressões e literacias, oficina de música e dança, intervenção socioeducativa, oficina de futebol de rua, treino de competências, entre outros. A terceira edição da publicação de banda desenhada Histórias à Sombra do Montado, um projeto que une literatura e artes visuais para celebrar o Montado de Sobro, foi lançada recentemente na Livraria Mirabolante, em Odmira, e contou com a presença do escritor José Direitinho e do artista Miguel Rocha. Segundo revelou a Câmara Municipal de Odmira, a publicação, criada pela RONHA, Associação Cultural, presta homenagem ao Montado de Sobro, um dos ecossistemas mais relevantes do Alentejo de Portugal e que representa cerca de 23% da área florestal nacional. Esta nova edição voltou a juntar 4 escritores e 4 artistas visuais que criaram em conjunto 4 histórias originais inspiradas no Montado Alentejano do Conselho de Odmira. José Direitinho, Isabel Marques, João Vala, Susana Marques e Isabel Martins escreveram os textos que ganharam vida em banda desenhada pelas mãos de Miguel Rocha, Bia Costa, Joana Estrela e André Pereira. De acordo com a Câmara de Odmira, a publicação, para além das narrativas, inclui também um conjunto de boas práticas para a conservação e regeneração do montado, desenvolvidas em parceria com o projeto Life Montado Adept, que tem como foco o combate às alterações climáticas nas áreas de montado. Esta é uma iniciativa apoiada pelo programa Odmira Criativa, promovido pela Câmara Municipal de Odmira, e será distribuído gratuitamente nas próximas semanas em diversos locais públicos e em todas as escolas do Conselho de Odmira. Ponto final neste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sexta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para a região sul só pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado de norte-noroeste, sendo de sudoeste na costa sul do Algarve durante a tarde e superando por vezes forte nas serras, em especial a partir do meio da tarde, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, uma pequena subida da temperatura máxima. Máximas que poderão atingir os 33 graus em Beja, 32 em Évora, 29 em Porto Alegre, 27 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.